Olá, ouvinte do Barba, Cabelo e Bola, eu sou Rafael Rocha e aqui de volta para mais um episódio do BCB. Este é o episódio de número 93 e apesar de ter feito um episódio recentemente num modelo diferente, né, meio que ao vivo, meio que gravado para quem ouviu depois, a gente está de volta no modelo oficial para vocês. E a gente vai falar de NBA nesse dia de hoje. A gente tá numa temporada bem especial de NBA, temporada de número 75, então para quem é fã de NBA tem muita coisa diferente acontecendo nessa temporada. Para quem não é fã, mas está querendo entender um pouco mais, a gente vai falar sobre umas coisas que estão acontecendo esse ano também. E aí eu já começo a chamar os nossos integrantes aqui de volta. Caio Ferracina, seja bem-vindo.
Fala, Rafa, tudo bom? Fala, grande família BCB, que saudade, hein, cara? Cara, o meu boas-vindas... Opa, ó a voz do Temer voltando aqui, ó, em homenagem aqui. Ah, beleza. O meu abre aqui não tem nada a ver com esporte, cara. Tem a ver com a minha mãe que chegou pra mim e falou assim, vocês não vão mais gravar o Barba, Cabelo e Bola, não? Ou seja, mãe, tamo aqui de volta, tá? Tomamos o branco da mãe, tem que gravar, né? Então, é por aí, né, Copreço?
Com certeza, Caio. E aí, pessoal, saudades enormes de gravar com vocês. Ainda mais, né, que a gente falou da seleção no nosso último EP e agora trazer um pouquinho sobre esportes americanos e principalmente sobre a NBA, né, que completa 75 anos, então uma baita season comemorativa, com logo comemorativo e vão ter várias festividades, né? A gente já teve a escolha dos 75 jogadores mais importantes da liga. Obviamente que a gente tem algumas discussões, né? Eu e o Zito não concordamos com algumas coisas, mas assim, que temporada maravilhosa para a gente consagrar o melhor trio, né, que a gente tem, que é o trio que está no sul da Flórida, né, jogando com Lowry, Butler e Bambam Adebayo, né? Então vai ser maravilhoso um tetracampeonato do Miami Heat, né? O que você acha, Nilzito?
Empolgou o corpo.
Eu acho que você já abriu falando bosta, né?
Aí sim, hein? Aí sim.
Olá a todos, mas vamos começar, né? Vamos começar dignamente aí, né? Eu não gravei o último episódio, então eu tô na seca do BCB há mais tempo que vocês aí, né? Então, vamos falar de NBA hoje. Copre já deu uma empolgada aí, né? Uma empolgada a Master. E ele não falou que o melhor quinteto inicial entre média de pontos feitos e pontos tomados é do Magic. Do Magic, vejam só, hein, com duas escolhas de primeira rodada aí, nós temos o novo Dirk Nowitzki, meu, e o Franz Wagner aí, jogando pra caramba.
Meu Deus.
E o Jalen Suggs, que é um bust, mas, sei lá, acho que o Magic esse ano vai fazer a pior campanha, a gente vem forte aí pra pick one do próximo draft, então, acho que tá...
Nossa, gente, ele era o empolgado desse podcast.
E chupa,
gente,
Caio, que perdeu pra mim na primeira rodada do Fantasy. Agora eu vou passar pro cara mais trouxa desse programa aqui, né, que solta uma trouxice atrás da outra no grupo e eu espero que ele continue assim no EP. Manda lá, Gui.
Bom, já sabe que eu vou começar com a trouxice, né, tô planejando essa desde que o Copes falou dos 75 aí que foram eleitos. Eu queria saber antes, eu nem vi essa lista, mas se não tiver o Varejão, essa lista é errada, né, você sabe disso. Então, boa noite aí, boa tarde, bom dia para quem tá assistindo o EP. Já começamos aqui... Trouxice, só faltou na avalhada do Caio, que ele começou tranquilo, hoje que tomou na avalhada da mãe, né, no caso.
Também é,
já começou com a navalha.
Exato.
E é isso, cara, sem varejão, não existe listas de melhores 75 da NBA, o Caboclo nunca tá lá também, eu tenho certeza. Não, né?
Agora você falou de uma das pessoas importantes, Caboclo.
Eu não queria falar nada não, mas tem um cara que já participou desse programa aqui, não vou citar nomes, que falou que se o Caboclo não tivesse ido pra balada, seria o novo Giannis Antetokounmpo, hein? É o cara que participou desse programa, não vou citar nomes, né?
Ele é o chefe de cozinha mais... como é que eu posso dizer? O chefe de cozinha que manja mais de basquete que eu conheço na vida. Então, fica a dica, galerinha.
Eu diria que ele é um grande especialista de basquete, mas esse comentário ele fez como um cozinheiro, né? Não como especialista de basquete, né?
Acho que cada vez
se
mais
ele,
dicas.
Se ele negar, eu tenho o print, hein? Eu tenho o print.
Temos print, temos imagens.
Imagens. Eu quero imagens.
Não, é isso aí. Antes da gente começar de fato com o assunto, né? Sem o clubismo nosso de cada dia, eu já lembro você para seguir a gente no Instagram, @barbacabelobola.
Talvez você não encontre muito conteúdo lá recentemente, mas você vai encontrar o link para o nosso podcast, você vai encontrar o link para o nosso YouTube para ver a nossa cara linda, porque o último episódio antes desse foi 100% em live, então a gente tem lá um conteúdo muito legal, a gente acompanhou o jogo da seleção brasileira inteiro lá, inteiro, foi legal, você vai gostar, volta lá para
quem ver sabe faz ao vivo, hein, ô louco.
Foi o melhor jogo da seleção, né, porque a gente tava...
Foi o melhor jogo da seleção. Caio,
né, Tite, né, velho?
Nossa, Zica eu vim afiadíssimo, velho, pra navalhar e o Brasil jogou pra cacete.
Foi incrível, foi incrível esse episódio. Mas vamos lá, só pra vocês entenderem aqui, como tá na moda aí nas redes sociais de você fazer, tipo, a tier lá, a lista, né, você ranqueia tudo, aqui a gente tem ranking em todas as modalidades de quem conhece mais pra quem conhece menos. Na NBA, no basquete, a gente também tem isso, óbvio, né? Então a gente tem aqui o
nosso Power Ranking,
né? Nosso Power Ranking. Inclusive a gente tem o grupo das pessoas que jogam o Fantasy, que óbvio é composto pelas pessoas que sabem mais. E aí eu já vou começar perguntando para eles, e aí pode levantar a mão quem quiser.
Levantar a mão, virou uma sala de aula isso aqui. É aula online da Uninove aqui, viu, gente? Vamos
aula
lá.
Online
cara.
Da Uninove.
Como é que
não,
eu falei para
vocês. Não, vamos lá.
Como é que eu aperto o botãozinho? Lá.
Eu falei pra levantar a mão quem quiser, mas é óbvio que quem vai responder é o Copres.
Ele já levantou, não.
Maior salário.
Chamou você de inconveniente, viu, Bruno? Chamou você de inconveniente, viu?
Antes da pergunta, ele já levantou. De Hermione.
Falou que não respeita as lives nem da sua área de atuação, que é a biologia, viu? Falou que você atravessa as outras médicas e cientistas, viu? Só pra avisar.
Você sempre vai falar, né? Eu sei a resposta aqui. Mas vamos lá. Estamos já na quarta semana. Comecinho de tudo. Poucos jogos. De um lado, quem lidera por enquanto, Philadelphia 76ers. Do outro lado, quem lidera, Golden State Warriors. É o que você esperava?
Não.
não mesmo.
Mas não tenho a menor dúvida. É igual a mesma coisa que você falar na NFL. Você achava que depois da oitava semana, o líder de touchdown seria o James Conner, que foi pro Arizona Falcons? Ou Arizona Falcons, ó, pro Arizona Cardinals?
Não, eu achava, meu. Quando ele é bom jogador. Não, eu gosto do Conner.
É bom jogador, não, mas você não ia falar isso, Nilzito. Você não ia falar. É a mesma forma que você não ia falar que o 76ers ia estar em primeiro no Oeste sem o Ben Simmons.
Entendeu? É, tipo, é o Red Bull Bragantino no G4, assim, né? Tamo aí, né?
E da mesma forma...
É o Fortaleza com o Wagner Libertadores.
Respeita o 76, cara, pelo amor de Deus.
Só para vocês entenderem um pouco, no Oeste, hoje está 76ers, o melhor que é o Heat do Leste. Não. No Leste. No 76ers, o Heat, aí vem o Bulls.
Respeita.
Com o AES do Neil.
Não superei.
E depois o Wizards. Depois os Cavaliers, e aí que chega o Brooklyn Nets.
O atual campeão tá em décimo, né, na conferência.
Uma campanha negativa, né?
Campanha negativa.
Mas tá sofrendo com as lesões, né, o Bucks, né? O Bucks sem tá sem o Middleton, sem o Drew Holiday.
Sim. E do outro tipo lado... São Paulo, né?
Só que São Paulo não é o atual campeão, né?
Do outro lado, no Oeste, aí você consegue falar que tá mais parecido do que a normalidade. Tudo bem que o Clippers e o Lakers estão em sétimo e oitavo, mas eu entendo que o Warriors, agora que o Curry tá jogando muito, voltou a jogar, é natural que eles estão 9-1, que estão com a melhor campanha de todos os, né, de todos os times agora. O Jazz vem jogando muito. O Mavericks
perdeu pro Magic, hein, o Jazz, hein? E conseguiu essa façanha.
Uma que das beleza. Únicas três vitórias do nosso glorioso Orlando Magic, né?
Chupa. Então, assim, aliás, uma trouxice aí, peguem a entrevista do Cole Anthony depois desse jogo, cara. O cara, ele tá na pegada Silvinho Evita na entrevista, que é maravilhosa, hein? Vamos postar, ó, a gente não posta muito bem, vamos postar a entrevista do Cole
Anthony. Podia postar.
Vamos postar essa porra aí, porque, opa, põe o pia aí. Vamos postar isso aí, porque é muito engraçado, cara. O moleque é engraçado demais. E a torcida gritando MVP quando ele fez lá quase um triple-double. Aí foi engraçado, mas...
É, cara, eu acho que a gente tá vendo, né, alguns caras que já vinham de boas atuações na última temporada, né? Acho que se a gente pegar o Jokic, a gente tava falando isso antes de entrar no ar aqui, apesar do Nuggets estar em sexto, sexto? Acho que é sexto, se não me engano, na Oeste.
Deixa eu pegar aqui. Tá em sexto.
É sexto. É. Sexto, o Jokic vem fazendo uma boa temporada, né? E já vinha de uma temporada passada muito boa, né? Você tem o Mavericks, né, que, enfim, a gente tem aí o Tesouro, né, fazendo uma boa atuação também desde a temporada passada, né, acho que a gente tá vendo algumas coisas acontecerem aqui, né, acho que, de novo, a gente tá esperando o Brooklyn Nets brilhar também desde a temporada passada e a gente ainda não tá vendo, apesar de estar um retrospecto positivo, o Brooklyn Nets não vem fazendo um jogo brilhante, assim, né? Ainda tá um jogo meio amarrado, assim, né? Então...
É que eles perderam o Kyrie, né, cara? Sem o Kyrie, o power trio deles, não o power duo.
Não foi eles que perderam, né?
Isso que eu ia falar. Né? Ele perdeu ele perdeu o Nets, né? Não foi o Nets que perdeu o Kyrie, né? Enfim.
Exato. E tem uma... A galera do Brooklyn Nets, aí, do Caio falou, do Mavericks e do Nuggets, tá indo no mesmo lugar, né? O Popeyes, né? Porque o tamanho do Jokic, do Tesouro e do James Harden, né? Os caras fizeram a dieta aí do...
Você não vai falar do Zion? Não, mas o Zion nasceu gordo.
Não, o Zion não estreou ainda, né? O Zion tá com o porta-mala do... A gente tava brincando no grupo lá, o porta-mala veraneio, ele tá cheio, né? Tá carregando bastante
cara,
coisa.
Cara, mas o James Harden me faz sentir com físico de atleta, cara. Eu fico feliz, assim. Porque a barriga dele tá parecendo o seu boneco, velho. Ainda de regata, né? O próprio, velho.
Não, e aí,
vamos fazer um novo quadro, em vez de quarterbacks gordos, né, dos jogadores da NBA gordos aqui, né, que
dá pra fazer,
tá dando bastante material pra gente, fazer, né?
Ô, Nilzito, os melhores quartos, né? Gordos.
É.
Dá pra fazer.
Porque os quarterbacks estão aposentando, gordo, né, cara, vamos fazer os caras da NBA gordos agora pra substituir, né.
É, o Big Ben
tá quase indo, né.
O Big Ben, ele tá aposentado já, ele só não sabe, mas ele tá aposentado. Então... Pra quem não sabe, gente, o Big Ben ontem, é do Pittsburgh Steelers da NFL, viu? Só pra vocês
saberem. Ganhou ontem, só porque, né?
Porque o juiz foi mal intencionado, isso que eu tenho a
dizer. Ganhou porque o Bears, né?
Pequeno roubo, né? Só pra avisar vocês, o Bucks tá ganhando neste exato momento do líder do Philadelphia.
E aí, o Rafa, eles estavam falando aqui de ausências, né? Algumas pelo tamanho das pessoas, ou por pessoas que não tomaram a vacina.
Pelo tamanho, em que sentido?
É, e aí eu queria... Essa aqui é uma polêmica, talvez. É uma polêmica aí que um jogador que está fora dessa temporada da NBA, saiu do Clippers, né, na última temporada, que foi um destaque aí nas últimas três temporadas, né? É, dizem que ele é um dos principais pivôs da história recente da liga. Ainda está sem time. Para revolta do Michael Malone, né? Que é o DeMarcus Cousins, que jogou aí umas três temporadas muito boas e hoje tá sem time. O que vocês acham da ausência dele aí na temporada?
Jogou três temporadas, tá sendo bem legal, né? Ele,
é isso que eu ia falar.
Ele tava no roster dos times nas três temporadas, né?
O Ganso tá jogando há três temporadas no Fluminense também, viu?
É, tipo isso.
A analogia tá perfeita. Ele, o Ganso,
ele foi um water boy, assim, em três temporadas, né?
Waterboy,
desde que ele machucou o tendão de Aquiles lá, nunca mais foi o mesmo, né? Perdeu mobilidade, engordou, então...
É, mas é uma lesão duríssima, ainda mais no basquete, sim, né, cara?
É, mas o Durant voltou com a mesma lesão voando, né? Aí você separa, aí separa
o... O Ronaldo e o Ganso tiveram a mesma lesão
Avengers,
também.
Né? Pois é. A Rebeca também teve a mesma lesão, né, do Ganso,
exato.
Né?
E não, mas eu falo... Medalha. Eu faço essa pergunta porque parece que o Michael Malone é fã dele, né? Ele deu uma declaração falando, é insano que o Cousins não esteja na NBA.
Cara, desculpa. Eu não colocaria ele.
Eu acho assim, eu acho que a NBA é muito carente daquele cara pivôzão, no 5 clássico, assim.
Sim,
então
sim.
Os times pegam os caras, assim, veteranos pra compor o elenco. O Lakers pegou o Dwight Howard, o DeAndre Jordan... O Drummond voltou aí pro Philadelphia, 76ers, quase draftei ele no do Fantasy, mas ele joga muito também. Pouco, assim, porque ele esquenta o banco do Embiid. Eu acho que tem essa carência, assim, dessa posição, então os caras que jogam, os pivôzões clássicos aí, porque hoje em dia, né, a NBA é evoluída, aí o pivô chuta de três, né, então você vê os caras, a gente chama de unicórnio, né, o cara que sai do garrafão, vai, chuta de três. Por exemplo, o próprio exemplo do Magic são os dois pivôs, né? O Mobamba e o Wendell Carter Jr., que eles chutam e ficam no garrafão, né? Então, aquele jogo mais rotativo, né? Então, inclusive, que é um dos motivos do sucesso do Bulls, né? O Bulls, sim, aí que todo mundo falava que montou um bom time, eu concordo, né? É. Lavine, DeMar DeRozan, a minha viúva aí, o Vucevic, que pelo amor de Deus, né? Podia voltar, né? Esse aí...
Que vou até... é o...
É, que é pivôzão, mas ele é um pivôzão, Copres, mas é um pivôzão all-round, né? O cara que chuta, sim, não defende tão bem, ele mas é aquele cara que tá contribui aí, com assistência, né? Tem um ótimo chute de três. Então é aquela coisa falar. Menos anos 90 e mais anos 2000, né? Mais
Golden State Warriors aí. Pra vocês. Cara... Hoje falta mais um 9 clássico ou um 5 clássico no basquete?
Essa pergunta é maravilhosa, velho.
Boa, e aí eu vou pode até colocar a nossa enquete aí.
Eu vou complementar a pergunta com o seguinte, o Copres. Hoje em dia, você dá mais valor para essa história da posse de bola e como se fosse esse tic-tac aí, cada um dentro da sua realidade, dentro de cada país, ou esses arremessos do perímetro incessantes, assim, né? Porque exato, antigamente você tinha lá um Ray Allen, um Red Miller, que o cara era cirúrgico na cesta de três, até o Steve Kerr, que depois foi técnico do Warriors e tudo mais. Mas não era tipo, pega a bola e arremessa do perímetro absolutamente todos os jogadores, né? E agora, daqui a pouco, a NBA vai ter que fazer a linha de 3 e, sei lá, a linha de 4, porque os caras estão arremessando cada vez mais próximo do meio da quadra, assim, né? Então, eu tenho percebido isso como uma tendência, assim como você está falando de... E o Neil estava explicando perfeitamente das mudanças do basquete dos anos 90 para cá. Eu acho que o futebol e o basquete também têm essas semelhanças, né? Agora... Um time que não tem pelo menos 4 jogadores que arremessam muito bem do perímetro e um time de futebol que não tem aqueles 5 caras no meio campo e jogando com um falso 9, que aí quase viram 6 caras de meio campo, parece que não tem sucesso. Assim,
tá, o Caião, tá, e mudou a regra também, né, cara? Quando você pega o rebote ofensivo, você tem 15 segundos para matar a jogada, né? Então isso também deixou o jogo mais dinâmico. Então o cara já pega e já quer definir logo com arremesso, né? E falando do pivôzão clássico, tá tendo um jogo de jogadores clássicos aí. Tá jogando o Brasileirão agora, um jogaço, hein? Grêmio e Fluminense. Tava 0-0, não sei quanto é esse jogo. Temos o Fred e o Souza, né? 2-9 aí, clássico. 2 pivôzões aí, né? O Fred esquentando o banco do Luiz Henrique no Fluminense. Que faz, hein?
Só pra te avisar, Anil, o
1-0
fez um gol com o Diego Souza.
Aí, ó. Eu ia falar lei do ex, mas o Diego Souza
jogou em todos.
O Diego Souza, se ele jogar contra a Votuporanguense, é lei do ex, né? Então...
Ele jogou em todos os 32 times da NBA, né? Porque não é possível, cara. Ele jogou em todos os times. Tá louco. Cara,
Diego Souza é brincadeira. Mas, pô, eu gostei dessa análise que o Nilzito fez, cara. Assim, eu acho que essa falta dessa posição faz com que o basquete está se moldando tal qual, e para você que não tem tanta familiaridade com o basquete, que é o que o Rafa estava falando no começo, cara, a gente está aqui para fazer essas analogias para você, mas o futebol está passando por essas mudanças, e aí a gente fica na nostalgia, e aí a gente fica nessa comparação, ah, mas a modalidade mais legal é agora ou é a antiga? Cara, a melhor modalidade é a modalidade que a gente está vivendo hoje, né, cara?
Exato.
E foi até um tema que a gente discutiu lá, né, falando do camisa 10, né, se hoje ele cabe no futebol moderno e que hoje não faz tanta falta quanto a gente acha que faz, acho que é essa mesma...
Eu acho que cabe sempre, mesmo, né, cara? E aí eu volto para uma frase do Muricy que eu já devo ter usado em dois ou três episódios aqui, que perguntaram para ele uma vez, ô Muricy, o Aloysio e o Adriano jogam juntos? Ele falou, cara, só não joga junto jogador ruim, jogador bom joga junto. Então, assim, não tem esse pivôzão clássico? Não tem porque não apareceu. A hora que aparecer, vai todo mundo querer o cara. Porque...
O Zion que tá indo no Popeye, no KFC, tá fazendo esse road trip aí nos festas de americano. É o pivôzão clássico. Tiveram a pachorra de chamar ele de Baby Shaq, né? Que eu acho que é um absurdo, né?
Lá, lá, né?
Não, aí... O Zé tá passando uma temporada comigo aqui dentro da Maria aqui.
O Antetokounmpo é o grego e o Zion tá no churrasco grego, né, cara? É por aí, assim, o negócio.
Mas falando sério agora do Zion, parece que ele tá perdendo patrocínio, cara, porque ele tá acima do peso. Isso é uma discussão também, né, que você pensar que são atletas de super alto rendimento, tem ali 82 jogos por temporada, o cara tem que estar na ponta ali da performance, né, e talvez estar acima do peso ali pode sacrificar com lesões, né, então o Zion, desde que ele chegou na NBA, ele tem uma lesão muito séria no college, Então ele sempre teve, lidou com lesões, muito porque as articulações dele são muito sobrecarregadas por causa do peso, né? Então ele é um cara ali, seus 2,15 metros, não sei, com 130 quilos, é um cara que sempre conviveu com lesão, tornozelo, joelho, então porque sobrecarrega muito, né? Então um cara que é um cara diferenciado, ganha muito na força, mas também nessa questão do peso aí também é um cara que fisicamente vai estar sempre atrás, né?
É que tem que chamar o Washington Personal pra dar um treininho lá na Kira Gym, né, meu?
Olá, hein,
velho? Tá precisando, não sei quem tá mais gordo, cara. Eu ou o Zion, viu? Que eu também tá foda, viu, meu?
Mas quem que tá jogando lá no lugar do Zion? Tá jogando o Valenciunas, né?
Valenciunas, Ju. Nossa, que gozaço.
Nossa senhora do céu.
Não, e o Pelicans tá com uma vitória, né, e 10 derrotas. É. Tá com uma campanha péssima, assim.
0-10 pro Valenciunas, ô Bruno Kopretsky, por favor.
Ah, cara, acho que eu não vou, o Nil não vai concordar muito comigo, não, mas eu não gosto do Valenciunas, não, cara.
Não.
Eu?
Cara, Nil, tá bem, cara, tá bem nessa temporada.
Valenciunas ou Jô? Valenciunas ou Jô, Nilzito?
Valenciunas.
Eu adoro colocar aí nesses dilemas.
Hoje é 2017, né? Depende da pergunta.
Não, eu tô falando hoje, claro. Né?
Não, hoje.
Porra, mas pivôzaço que ele fez no último jogo, hein, cara? Foi, o Jô sabe jogar, cara, mas porra, é aquela coisa, é o peso, né?
Não tem a dúvida.
Ele pensa, mas o corpo não responde, né?
Pois é.
É, e nem sempre só pensar vai funcionar muito bem no esporte, né? Queria aproveitar e trazer para vocês uma lista, eu achei aqui no site da NBA, uma lista de 10 jogadores que estão brilhando em novos times. Essa lista é do Steve.
Gostei dessa.
E aí, eu queria trazer a lista do Steve. Steve Ashburner. Deve ser um jornalista lá da NBA.
Prazer, Caio Ferracina.
Prazer. Eu queria trazer a lista e ver se vocês concordam com a lista, porque vocês... Eu não tô, né, no ranking, no tier do BCB, eu tô em último lugar no acompanhamento do BCB. Então eu vou trazer o jogador, vou trazer um pouco do que o Steve tá falando aqui, e aí vocês vão me dizer se vocês concordam ou não, e a gente mete bala nessa lista. Porque
tem Orejuela?
Eu acho que é legal.
Tem Orejuela na lista?
Não tem Orejuela, mas isso eu posso dizer que Daverson. Eu não concordo.
Tem o Rafael Daverson. O Veiga vai estar.
Mas vamos lá.
Tá invertendo, né? O trouxa hoje é o Caio, né? Tá invertendo os papéis aqui. O empolgado é o Copas, o trouxa é o Caio.
Você não avaliou aí, falou que...
Eu navalheiro, né? Tá tudo invertido aqui.
Hoje estamos fazendo o programa no multiverso.
Doutor Estranho fez alguma
desculpa aí, Glória Pires e Tony Ramos. Se eu fosse você, né? Tá invertendo aqui, né?
Isso é legal, mas se a gente tiver 1% de ouvinte jovem, ele não vai pegar isso daí. Mas tudo bem, talvez
não. O Guilherme não pegou essa, né?
Lógico que eu peguei, tá louco?
Não, o cara é um homem culto desse.
Não, nós ele cinco pegamos. Nós
ele pra ser trouxa,
a faixa etária é 23. A faixa etária é 23, abaixo disso não vai pegar.
Eu posso contar, antes da lista, deixa eu contar uma passagem engraçada, né, no grupo do Magic. A gente tem um grupo do Magic lá.
Uma passagem.
Chegou um moleque de 12 anos e falou assim pra mim, de 12 anos. Se você não gosta de sofrer, vai torcer pro Bucks, de 12 anos. Falou pra mim, eu falei, meu Deus do céu, cara.
Que beleza.
Tô tomando lição de moral de moleque de 12 anos, né? Quase triplo da idade dele.
Por que você não falou pra ele? Ô, querido, eu torço pro Magic há mais tempo que você tem de vida.
Ah, depois
rolou aquela... Sabe quem é o Tim Hardaway? Eu sou um desgraçado.
Aquele carinho com o martelo na cabeça, né, mas... Aquela situada, né, que o Caio já conhece há 15 anos aí.
Eu acho importante, né, às vezes eu acho importante. É igual uma vez que eu tava numa festa infantil, eu devia ter uns 21, 22 anos e o menino tinha 12. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô tio, põe uma coca aqui pra mim. Aí eu coloquei, olhei pro moleque e falei, tio, é a puta que te pariu. Aí o moleque começou a chorar. Mas tá tudo bem.
Atitude correta.
Ué, tio, vai pro inferno, eu tenho 21 anos, não sou teu tio. Mas nem que você tivesse mais ou menos idade, meu filho, respeita. Agora eu sou tio, agora eu tô com 3.6.
Agora, se ele fizer isso, o que você faria, hein?
Põe a coca e fala, vai com Deus, menino, vai lá, vai. Leva pro seu pai também, tá?
Na aqui, verdade, vai. Agora ele faria, olha, Coca-Cola não é uma boa, viu, meu filho?
Faz mal pros dentes, viu? Faz mal pros dentes. Toma água, igual o Cristiano Ronaldo. É, vai, Rafa, vai pra lista, vai.
Vai, lista. Ah,
vamos pra lista, então. Número 1, Caio, do Miami Heat.
Obrigado,
ganhei. Porra, Kyle Lowry, tá jogando um bolão, cara.
Esse é logo o primeiro destaque aqui da lista.
Não, eu, cara...
Você sabia que ele tava no Heat?
Foi uma ótima contratação. Como que não, Guilherme, Guilherme Dias? Pelo amor de Deus.
A gente tá assistindo o jogo do Heat. Tem que... Porque eu falei, gente, ó...
O Dudu tá no Palmeiras, você sabe, né, Gui?
Não.
O Dudu voltou ao Palmeiras.
Né? Vocês têm que ler, por exemplo, ó... Eu casei faz pouco tempo... Como
e...
tá passando
tudo. A culpa na mulher. Guilherme põe a culpa na mulher e diz que não tem espaço pra ele.
Chama a Cristina Rocha, casa de família, né? Guilherme,
todo episódio agora, todo episódio vai ter um caso de família.
É, não dá. Ó, eu tô trabalhando, fazendo esporte, jogando futebol americano, assistindo futebol americano, você assiste todos os jogos de basquete.
Ô, Gui,
Guilherme?
O aplicativo da SPN, o negócio que ativa a notificação, tá? Isso aí te ajuda.
Não, isso eu tenho. O resultado dos jogos eu vejo, mas quem faz assistir o jogo, assisto
tudo. Só pra mostrar pra vocês, assim, tipo, o Kyle Lowry, ele tá com média de 10 pontos por jogo, ele tá com média de 7.1 assistências por jogo, e para mim, uma das coisas mais fantásticas, ele tá com uma média de 4.6 rebotes defensivos por jogo.
E ele então, é armador, assim, para quem não sabe, né? Então...
Para quem não sabe, ele é armador.
Pô, cara, esses números são bem bosta, viu?
Não, cara, não são bem bons.
Números modestos. Números modestos,
ele,
porra.
Não são, cara.
Porque não, se for pegar a época do Raptors com agora, são números modestos. Mas, eu não sei como...
Olha aqui, ele tá chegando um novo time.
Ele tá chegando, cara.
Ah, gente, para, velho.
O Jim Butler no time, com a Adebayo no time, com o Hierro no time, entendeu? Cara, não é assim.
Não gosto dele, acho que ele é um jogadorzinho que pipoca na decisão. Tá no time certo, no time pipoqueiro do Heat, né?
O Copres falou aí do Jimmy Butler, e nesse texto aqui, ele tem um trecho dando entrevista, ele destaca aí o colega, ele fala que ele tá sempre olhando pra frente e tal.
Não, eu quero em inglês, é Rafael, em português eu não quero, eu quero a sua análise em inglês agora.
Você quer que eu fale em inglês?
Fala aí, trecho em inglês,
inglês. He's always looking to pitch the ball ahead. Ele falou isso.
Assim, agora sério, de uma pessoa que, tipo, né, torcedora do Heat, obviamente, tal. Eu gostei da contratação do Kyle Lowry. Eu acho que faltava essa peça no time. Eu acho que a gente agora tem um trio ofensivo muito bacana. Eu acho que o Jimmy Butler caiu como uma luva no esquema tático de Miami. Ele foi abençoado pelo padrinho, né? O Spo confia completamente nele, e hoje ele é o craque do time. Assim, tanto que hoje a maior pontuação do time é do Jim Butler, e a segunda maior pontuação é do Baby Goat, né, do Hierro, que está com 20 pontos por jogo. Mas eu acho que o Lowry, ele trouxe uma coisa mais do fato de você ser um armador, do cara trazer a responsabilidade, dele pensar no time, dele organizar o time para trazer... É. Eu acho que trazer mais casca para esse time do Heat, para o Heat poder ser... para poder alçar alças.
Pô, mas tá esperando maiores. Casca do Kyle Lowry, vocês estão fritos aí, cara. Só digo isso.
Cara, é mas o Nilzito...
Não, acho que não vai ser o cara decisivo. Não, eu falando sério agora.
Mas a gente não quer que ele seja o decisivo. A gente quer que ele arme o time, cara.
É, tem o Jimmy Butler pra isso.
O Jimmy Butler, o Erro e o Adebayo pra ser
Adebayo,
decisivo.
Né?
Entendeu?
O Erro que tem grande chance de ser o melhor sexto homem dessa temporada, hein? Já começou muito bem. Tem grande chance de ser sexto homem.
Ele tá com segundo
melhor time do fantasy.
O Duncan Robinson também, aquele merda lá, né? Que...
Eu troquei, sabe que você cornetou ele foi bem, Nilzito.
O Nilzito adora o time do Heat, né? Vocês perceberam, né?
Isso faz parte, né?
Ah, odeio, cara. E me ferraram no fantasy ainda, esse Duncan
Robinson. Eu acho muito legal o fantasy. Eu quero fazer um dia de chamar só pessoas que jogam fantasy da Premier League. Pra eu comemorar os dias que eu faço mais de 80 pontos.
E até fazer.
Você joga fantasy da Premier League, Rafa?
Ele põe o Kepa e não tira mais o Kepa do time, né? O Kepa e mais 10.
Não, só pra te explicar, no Fantasy você precisa colocar alguém que você acha que vai ser titular, entendeu? Eu tô ligado que é um pouco assim. Então eu coloco
o Rafa. Não, mas mesmo assim, você não tira o Kepa, mesmo ele não pontuando, eu sei disso.
Idiota. Número 2.
Rafa, calma.
Segue o jogo.
Número 3, Guilherme Dias.
Não, deixa. Mas tipo o número 2.
Quando ele empolga assim é porque vem coisa boa aí, vai.
Não, é, tem coisa boa, mas é na trouxice.
Vocês Você estava falando do Rafa aí, dessa vez é o aleatório, que ele não mandou uma até agora, eu vou mandar.
Vai.
O Rafa, ele estava aqui, você falou para ele falar um inglês aqui, ele falou, tá falando do fantasy da Premier League, não sei se vocês sabem, mas esse dia ele participou de uma live com jogadores da base do Chelsea, né, no Instagram, vocês sabiam disso?
Meu Deus do céu. Não, eu falo, cara, ele arruma convidado para todos os outros projetos dele, aqui ele não arruma nada, velho.
Não, não foi bem assim que aconteceu. Os moleques da base estavam
muito louco.
Estavam concentrados no hotel. Eles decidiram fazer uma live. Eu entrei na live, chamei e eles aceitaram.
Eu entrei na live. Você ficou lá falando com os caras, e, tipo, nada a ver. Será que quem tava assistindo tava achando que você jogava no Chelsea, Rafa? Provavelmente.
Não, né? Eles estavam chamando todos os torcedores, todo mundo que entrava na live, eles chamavam e estavam. O nome da live era Talent Show. Eles perguntando se você tinha algum show de talento. Isso era algum live talento.
Era suruba, Guilherme. Fala aí, vai. Você que tem mais detalhes aí do negócio. Tô achando um negócio live, meio pesado, meio suruba. Isso aí. E entrava todo mundo, ele falou, eu fiquei meio.
Mas só, tava nesse clima
isso. Aí,
tá na gravando verdade, 20 da noite, né, gente?
Só entrei lá. E, enfim, eu falei que não tinha nenhum talento mesmo. E eu tava com a camisa do São Paulo no dia. Tava bem aqui. E aí eu perguntei. Eu perguntei lá pro Jude qual que era o jogador. Uma pergunta super, super inédita que nenhum jogador da base do Chelsea deve ter ouvido, que era qual jogador do time principal ele se espelhava. E ele respondeu o Mason Mount. É claro que é a joia da base. E aí foi isso. Aí eu saí da live.
Joia não, né? Bijuteria, vai. Joia também não é pra tanto, vai.
Caio,
Chelsea vai ser campeão mundial esse ano, né?
Vamos pro número 2 aqui? Vamos pro número 2.
Deus quiser.
Número 2. No Chicago Bulls, DeMar.
DeMar DeRozan?
DeRozan.
Ele voltou, né? Ele voltou, né? Ou não?
Voltou da onde, velho?
Voltou da onde?
Não, ele já tinha jogado no Bulls, não tinha?
Não,
nunca jogou.
Confundi, gente, desculpa.
A gente perdoa.
Não, ele era do Toronto, não? Aqui, ó, former Toronto Running.
Não, ele tava no Spurs.
Não, Spurs.
Ele tava no Spurs, jogou, ele foi trocado com o Kawhi naquela troca que eu falei, nossa, isso. O Spurs se deu bem, né? Porque o Kawhi não jogava, né?
O primeiro time dele foi o Toronto, né? Ele começou jogando no Toronto.
Aí, jogou o Toronto no Spurs e agora foi pro Chicago.
E, assim, não jogou muita coisa no Spurs,
tá,
né?
Bem, né?
Não jogou muita coisa no Spurs.
Tem uma história legal que o DeMar DeRozan é muito amigo do Nikola Vucevic. Então eles meio que combinaram, assim, fizeram aquela panelinha lá, vamos jogar junto e tal. E o Vucevic queria levar ele pra Orlando, né? Só que aí o Orlando, com a sua diretoria merda, né? Não apostou no DeRozan, né?
Eu vou falar, eu gosto das estatísticas, vocês sabem, né? 26 pontos de média para o menino, 3,6 de assistência, 4,8 de rebotes defensivos, 5,7 de rebotes totais, um roubo em média e 0,4 blocks por jogo do menino DeMar.
Isso são números legais, né? Tá diferente do Larry, são números legais.
Eu acho que ele tá dentro de um esquema, né? Porque. É minha opinião, assim.
Cara,
o povo coloca o DeRozan como o tal do franchise player, né? Pra você que não é acostumado com isso, é o cara que carrega nas costas o time, vamos dizer assim. É o craque do time. E talvez o DeRozan tenha sofrido algum tempo com esse estigma de ser o franchise player sem ser o franchise player, né?
No Raptors ele era até, né?
Então, no Raptors ele era, mas nesse Bulls, gente, vamos falar o time titular do Bulls? É o Zach LaVine, o DeMar DeRozan, o Lonzo Ball, o Nikola Vucevic, e quem joga é o cara show, velho. O cara show tá jogando no Bulls. Então, assim,
o Patrick Williams também, bom jogador. Então, é um time bem azeitado.
É arrumadinho. Vai pra
Não, é um time, é um time arrumadinho, ok. Mas, assim, quem tá... Se você vai falar quem é o franchise player desse time, é o Zach LaVine?
Não, tudo bem, ele pode até ser, mas não é que ele... Uma coisa é o cara ser e outra coisa é ele agir entendeu? Sim. Acho que essa é a diferença, assim, entendeu?
Eu acho que o DeRozan é um pouco low profile, assim, pra ser franchise player, né? Um cara que não aparece tanto, assim, fora das quadras, assim, não tem aquela coisa, aquela mídia em torno dele, né?
Que a NBA pede, né, no fim das contas.
Pede, né? Exatamente, né? Que é muito que o Durant não tem também, mas o Durant na quadra é absurdo, né?
É, mas é
que mas eu acho que incrível, né? Eu acho que dividindo com o Lavine esse protagonismo, assim, acho que o Bulls vai bem, assim.
Eu acho.
Capaz para uma semifinal de conferência, né? Não sei. Pra ser campeão tá difícil, né? Acho que não chega tão longe.
Mas, Juninho, eu acho que também é a primeira temporada dessa formação. Não dá pra já formar um time e achar que vai ser campeão.
E, Caio, e tá estranho a NBA ainda, né, cara? Tá naquele formato bolha ainda. Parece que a bolha não saiu ainda de lá, né? Muita oscilação dos times, muitas surpresas.
E ainda as lesões da última temporada, né? As lesões da última temporada ainda carregam heranças pra essa. Não que caras ainda lesionados. Mas caras se recuperando de lesões muito sérias, do tipo um Clay Thompson da vida, entendeu? Que
você tem o Kawhi ainda fora da temporada, tem o Clay Thompson também que não sabe se volta. É. Então tem bastante coisa ainda, né, que pode acontecer, né? Mas também estranho ainda a NBA.
Ben Simmons também, né? Tá machucado, não é?
Também não, Ben Simmons tá naquela... Tanto Ben Simmons como John Wall no Houston Rockets, eles estão com aquelas questões contratuais, não sabe se joga.
Ah, não é lesão? Eu achei que o cara tava sem jogar por lesão. Não, não sabe.
Não,
que.
Não.
Eles estão ele tá ligando contrato, um problema. Assim. Ele tá ligando um problema mental, né, o Ben Simmons.
Exatamente.
O Pablo também tem isso aí. Ah, não, esse é outro. Não, desculpa. Essa é outra coisa.
Olha, só antes do Rafa passar pra próxima lista, eu confundi o DeRozan com Derrick Rose, tá? Desculpa.
Perdoei.
Agora tá total.
Parecido, vai. Vamos, agora tá total perdoado. O Derrick Rose que não tá no Bulls, tá?
Tá no Knicks, né?
Tá no Knicks, bom jogador. Se tivesse um joelho melhor, né, Caião?
Esse é o Pedrinho da NBA, velho.
Esse é
o Pedrinho da NBA.
Excelente. Dá dó mesmo.
Vai aí, Rafa. Quarto.
Rafael Rocha.
Pulou três, né? Número 3, Carmelo Anthony, Los Angeles Lakers.
Veteranaço, Carmelo Anthony, né?
Eu assisti um jogo do Lakers e eu achei que ele foi bem, cara. Quer dizer, ele é ótimo, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Mas o que eu tô querendo dizer é
que ele faz parte do clube do Bolinha ali, né? Do churrasco.
Exato,
da galera que come a sobremesa duas vezes, né?
E você sabe o que eu acho
curioso? Essa galera que repete a churrascaria.
Esses dias eu tava fazendo essa análise eu comigo mesmo aqui, assim, né? Eu lembro que no ano do draft do LeBron James, que era, nossa, tiraram o LeBron do high school, e foi toda aquela onda, né? O Carmelo era a pick two ali, né, desse
draft. Foi terceiro ali, ele, Caião.
Eu digo assim, do Nuggets, eram os caras que estavam vindo do high school direto e eram os caras que eram sensação. E aí estão jogando junto, velho, hoje. Deve ser da hora isso aí.
Não, e foi um draft absurdo, né? Teve do Dwayne Wade também, né?
Nossa senhora.
Não, e cara, tem uma informação aqui nesse texto que tá dizendo que esse é o terceiro ano consecutivo que ele tá jogando... ganhando menos do que o salário de rookie dele, de 17 anos atrás.
Então tá fazendo a panelinha pra ganhar o anel, né? Tá buscando, né?
Não, eu falei, mas
é que esse cara tá jogando... Um dos maiores cestinhas da seleção norte-americana, não é? Se não, ou mais. Sim, tem uma parada
dessa aí, se não me engano, né? É um baita jogador. Teve um jogo que eu vi dele, que ele matou 6 bolas de 3 seguidas, assim.
Ô, gente, só pra não passar em branco, tá, uma informação, o Carmelo, ele jogou na faculdade, tá? Ele jogou em Syracuse.
Obrigado, Lucas.
E, assim, só pra falar do Los Angeles, né, que, tipo, querendo ou não, nossa audiência, muitos deles devem ser torcedores modinhas do Los Angeles Lakers.
Ô, louco! Gratuitamente para o ouvinte.
O Lakers é modinha, cara. O Lakers é tradicional.
Golden State é modinha.
Golden State é mais modinha. Tá. Bucks é modinha.
Gente, é brincadeira.
Faz uma brincadeira com o fundo real.
Com os Patriots na idade que Vossa Senhoria tem, tá?
Eu torço pro
dia que pisou na tela.
Quer mais modinha que isso?
Faz aí a sua...
Time do Los Angeles Lakers. Tem o Anthony Davis, o Russell Westbrook, o Carmelo Anthony. Aí joga o LeBron James, of course, né? Claro. Tem o Dwight Howard, Rondo, que eu estou com coisa. E tem o Trevor Ariza machucado.
Nossa, o Ariza tá lá, velho.
O Ariza tá no Los Angeles.
Ô, Copres, na reforma da Previdência, o time não passa, né, cara?
Boa, Josito.
Pelo amor de Deus, a média aí é 42,4, né?
Nossa,
tá,
velho.
Tá alto mesmo o negócio.
O NSS do Lakers tá. A fila tá sempre cheia, né?
Ah,
tirando o Anthony Davis ali que tá na
fila. Mas é que o Anthony.
Vai lá.
Desculpa, Caio. Não, você vai falar. Termina. O Anthony Davis é de 93 e ele já tem 9 anos de NBA.
Minha mãe. Que isso. Sabe o que eu ia falar? Eu tava vendo, o Cooper está falando do time inicial aí do Lakers, aí a gente fala, nossa, Westbrook com não sei quem. Cara, eu vi uma parte de um jogo do Lakers que o Westbrook meteu 2 air balls da linha de 3 em questão de minutos. Pra você que não conhece, air ball, o cara arremessa a bola, não pega nem no aro, tá? Ela não acerta nada.
O Caio, mas digamos que QI de basquete nunca foi o forte do Russ, né, cara?
Porra, mas pelo ali, menos aquela, a mão pra acertar a cesta assim, ele tinha, né, Josito? A mão pra acertar a cesta, eu achava que ele não tinha perdido, né? Mas é igual, sei lá, você pegar um Fred, um Luiz Fabiano da vida, que era matador pra caramba, e de repente o cara furar
duas bolas. Sempre questionaram isso no jogo dele, né, cara? As escolhas erradas, assim, nos momentos, nos piores momentos, né? Tanto no Oklahoma, quanto no Houston Rockets também.
Mas você prefere bater o pênalti ou ajudar na briga?
Ah, é. Verdade, tem razão. Perdão, Bruno Copresco, perdão. Rafael Rocha, por favor, segue a lista.
Segue.
Vamos seguir a lista. Ó, como eu já deixei muito claro aqui...
Acabou virando a pauta do programa, eu tô gostando, vai lá.
Exatamente, eu tive que pegar aqui. Como eu já deixei bem claro aqui que no Tier 5 eu sou o número 5, eu tô me sentindo uns narradores, com todo respeito aos colegas de profissão, que pegam ali em cima da hora para narrar um jogo da Premier League e falam e pronunciam errado o nome dos jogadores.
Por exemplo.
E aí, não, por exemplo, chamam o Mason Mount de Monte. Chamam.
Atitude correta.
Chama, sei lá, o Zuma de. Tem umas coisas muito zoadas. E aí, nós, fãs da Premier League, somos os fiscais. E aí a galera fica no Twitter zoando o tempo inteiro.
Porra, é tipo
aos narradores que não estão acostumados com a Premier League. Mas é engraçado, mas vamos lá.
O Rafa, calma, é tipo o Galvão quando ele narrou lá, o melhor jogador do jogo foi o Kudela. Tá torcendo pra alguém falar o Kudela lá, ele foi certeiro.
Não tem jeito, né? Quando você, Gui,
foi você que fez isso nas redes sociais, é bem a sua cara.
É mais ou menos isso. Essa semana aconteceu isso algumas vezes, e aí teve esses exemplos. Mas você vamos tá lá, número 4.
Porque o nome do cara é difícil, é isso, né, Rafa? Esse é o problema.
Esse não é tão difícil, mas talvez a pronúncia não seja perfeita. Do Washington Wizards, Montrezl Harrell. Foi certo?
Eu não sei nem quem é.
Montrezl Harrell. É o pivôzão. Pivôzão famoso, 5 clássico aí. Tava no Lakers, né?
Sei.
Aí foi envolvido na troca pelo Westbrook aí. Agora.
Nossa, mas o empresário que pôs esse cara na lista aí, né? Pelo visto, né? O empresário.
Porra, Caio, foi o melhor sexto homem temporada passada.
Ah,
cara.
Perdão. Não sabia. Perdão! Não sabia!
O jogador útil, não. Divide ali os minutos ali com outro pivô lá do Washington, que não me falha quem que é a memória, porque o Wizards, quem acompanha o Wizards, né?
Daniel Gafford, é o segundo pivô.
Isso.
Essa fera. Segundo
anista, né?
Ele é, peraí que essa informação...
O sophomore aí, né?
Segundo anista veio de Arkansas.
É, olha, bom jogador. O Wizards é surpreendente, né?
Você fala, cara,
é surpreendente, tá com uma errado, campanha boa aí.
A certa é essa de Bruno Kopreski. Então.
Mas, ó, pensa assim, ó, esse time do Wizards com o Bradley Beal e o Kyle Kuzma e o Kendavis Caldwell-Pope é uma filial dos Lakers, né?
Meu Deus.
Não, mas foi a galera que foi na troca aí com o Westbrook, né? Mandaram toda a galera mais nova pra lá e trouxeram o Westbrook, né?
Jogadores pro
Wizards. Digo de passagem que o Washington Wizards saiu é o ganhando time onde está jogando Raul Neto, um dos dois brasileiros que está jogando.
Ah, Raulzinho.
Raulzinho que está jogando na NBA. Raulzinho que vem pontuando 8,6 pontos por jogo.
Ô, Caio, eu vou mandar uma do fundo do baú, tá preparado?
Sempre.
Essa troca Wizards-Lakers lembrou uma troca do Cruzeiro com São Paulo nos anos 90, que o Cruzeiro... São Paulo mandou 6 e o Cruzeiro mandou 2 pro São Paulo, lembra disso?
Lembro sim. Só
e os
só
dois eram Serginho Belete, né?
Serginho Belete.
E o São Paulo deu bem, né? Que os dois valeram muito mais na revenda aí do que os seis do Cruzeiro, né?
Serginho e Belete, exatamente. Mandamos só as tralhas pro Cruzeiro lá, tá louco.
Cruzeiro, saudades do Cruzeiro, né? Pra ter seis pontos
que no Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, né? Quem é Cruzeiro, né? Tristeza. Tristeza nada, tô nem aí.
Foda-se.
Rafael Rocha.
Ok, número 5, Pat Mills, do Brooklyn Nets.
Bala Pat, australiano, chutador de 3 aí.
Eu curto.
Carisma, né? Mas não acho um bom jogador, não. Chutador de 3. Enfim. Compre.
Eu acho maravilhoso. Não, não gosto dele, não. Esse eu acho.
Chutador de 3, né? Chutador de 3. É. Gasta tempo.
É aquele cara, tipo aquele tiozão do churrasco lá, que você joga a bola nele e faz aquele lançamento com aquela barriga que ele tem, sabe, de chope. É o Pat Mills.
Ele tem 12 anos de liga, né? Um cara que veio da Austrália, um cara que tá pontuando 10 pontos por jogo.
Cara, mas o cara, quando ele joga pra seleção australiana, se transforma, né? O cara.
Mas aí, Luzito, aí é aquela coisa, né? O cara que na seleção ele é rei e no clube é.
É, tipo o Fournier aí que tá no Knicks hoje, que no México era horrível, né? O francês, sim, né? Então.
É, mas também às vezes é um esquema de basquete diferente, um esquema diferente, né? De você jogar na dentro de um esquema.
As dimensões também, sei lá,
mais o basquete australiano vem bem, né? De anos já, né? Mundial e Olimpíadas, assim, boas campanhas, né? O que você ia falar, Rafa?
Eu ia falar que falando do Mills aqui, o jornalista diz que ele se tornou, tipo, de forma instantânea, indispensável quando teve lá o BO da política da vacina com o Kyrie Irving.
Ah, mas é porque aí ele tá jogando no lugar, tipo,
se tornou a opção, né, do Brooklyn Nets.
É bom de grupo, né? Aquele cara. Mills, que foi uma lanchonete que nós gravamos um episódio, alguma coisa aí, né, uma vez lá, com a formação antiga, lembra?
E tivemos que pagar ainda, hein? Os caras não deram nenhum
Os caras fazendo sessão de foto com o hambúrguer e não liberando pra gente, hein?
Tristeza. Não que a gente quisesse, então, né, Luiz? Porque a gente não é disso, né? A gente não quer comer de graça e muito, assim, a gente nunca fez
Imagina.
Se o Gui tivesse ido, a gente não tinha entrado, certamente. Mas, enfim.
Ó, tô gravando com a camiseta do. Ó, que fase do.
Que fase.
O próximo EP.
Pub Mal Me Viu aqui em Cotia, hein?
Do lado do EP a gente vai gravar
Fogo de chão.
Não tem nem a cara do perfil deste grupo.
Só o Bruno Copres tem.
Não,
tem
só o Bruno Copres, tem. Daí pra cima, né?
Ainda vai chegar lá e vai falar: eu quero um dry aged. Aí eu falar, esse não consta no rodízio, eu pago a la carte.
Vocês falaram de comer de graça, eu pensei assim, né, pra eu comer lá só.
Aliás, o primeiro episódio presencial dessa nova formação será dry age na casa de Bruno Kopreski.
Tá, até arrepia.
Convite já está feito.
Até arrepia. Rafael Rocha, fecha essa lista aí que o Guilherme quer dormir, vai.
Isso, vai, fecha a lista. Fala o último aí.
São 10, tá ligado? A gente tá
no 5, fecha a lista, cacete.
Corre aí, velho.
Ivan Fournier, do New York Knicks.
Fala,
o último do Fournier já falou dele,
maravilhoso.
Vai, segue.
Não, tá.
George Niang, do Philadelphia 76ers. Vou falar todos. Nossa, aí. Vocês.
Esse eu preciso da ajuda do Neil, velho.
Conheço, velho. Não conheço esse.
Eu joguei contra ele no Fantasy na última rodada. Fez 20 e poucos pontos, assim.
Essa é a referência do Nil. É, tipo o volante do Atlético Goianiense.
É, francês, né? Mal, imagino eu. Né, sei lá. Do não Cleveland, conheço o jogador.
Do Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio.
Ah, o Ricky Rubio é bom, cara. Eu gosto dele.
É, o Ricky Rubio é um bom jogador de basquete FIBA, né? Na Espanha, né? Ali, armando. Não, eu gosto dele, ele é bem técnico, mas ele joga numa velocidade tipo do Ganso, assim, né? Aquele armador clássico, assim, que...
Nesse episódio, hein?
Nossa, o Ganso foi mencionado várias vezes. Sabe aquela metáfora que você sempre usa do golfinho que sobe, faz uma gracinha e some? O Rick Rubio não é um pouco isso, assim? Eu tenho a impressão
que é armador de ponte aérea, caralho. Vai, faz uma ponte aérea aí e tal, sei lá.
Meu sonho era alguém imitar um golfinho, cara.
Lembra muito, você lembra daquele, puta, vocês não vão lembrar, mas tipo, o Alex cabeçudo lá, puta, faz uma partida lá, faz 3 gols, chapéu, goleiro e tal, e e outras 5 dorme, assim. Aí o Rick Rubio faz uma partida de 30 pontos, nas outras 6 faz, tipo, 2 pontos.
Mas ele, tá com média, de 17,7 pontos.
Ah, e mas 8, no Cavaliers, Copres. Porra, até você teria essa média lá, cara.
Ah, respeita.
Cavaliers é...
Respeita a nossa ala de força aqui, velho. Respeita a nossa ala de força aqui, Bruno Copreski.
Concordo com vossa senhoria.
Canhotinho, né? Canhotinho, quase um Della Vedova, né? Imagina.
Nossa senhora.
Que beleza.
Vai, Rafael Rodrigues.
Do nove. Memphis Grizzlies, Grizzlies Adams.
Bruno Copreski caiu. Adams? Né? Caiu da ligação.
Steven até caiu, de tanta emoção, Copreski.
No conosco
é o Steven Adams?
É,
Steven Adams
é pivôzão também, tatuado lá. Cara, é um pivô veterano, tá, mas é um cara útil, acho. Tá até numa discussão com o salário, do salário dele com o salário do Carter Jr., que é tipo bem mais novo, que é um pouco maior, mas é um jogador útil, que é um pivôzão que pega rebote, ele abre espaço, faz dirty work ali também. Então, imagina o time dos Grizzlies, que tem o Ja Morant, joga muito. Que também talvez sejam os próximos aí da cara da NBA. Esse então.
Ô, Nilzito, me fala uma coisa. Ele foi draftado pelo Grizzlies?
Foi. Posição. Nossa,
ele é um monstraço, velho.
Top 10, cara. Monstrão.
Ele é um absurdo.
E o Steven Adams facilita a jogada de pick and roll, né? Tipo, aquela jogada que o pivô bate e gira, né? E vai pra cesta. Então, o Steven Adams é um jogador útil, assim. Eu gosto. Não gosto dele. Não é um jogador habilidoso e tal, mas é aquele cara que. Todo legal. Time precisa ter. É um cara, tipo, usado a patiulha. Tipo, o Andrew Bogut, né? Que jogava no.
É o Warriors.
Bogut, lembra? Eles estão falando de Steven Adams, Cobra. Você caiu, cacete.
É. Eu sei que eu caí, mas eu tô rindo do Jason Momoa, do Guilherme.
Porra, é a cara dele.
É, com cólera, né? Mas beleza. Né? É o Jason Momoa com chikungunya, né? Mas beleza. E um abraço pra família Adams, né, cara? É importante a gente lembrar aqui.
Eu falei isso.
Perdão.
Ok, número 10.
Mas tá falando da família Adams do desenho ou do chiclete, cara?
Não, vamos pro número 10. Vamos pro número 10. Do Milwaukee Bucks, Grayson Allen.
Nossa, gente,
essa. Ah, isso aí tá o time do Copres, hein?
Cara, draftei o menino nada. Na verdade, peguei ele em waivers. Porque eu tava vendo que tava precisando dessa posição maravilhosa que eu não tinha, que são guards. Ele é um shooting guard e eu tava sem. E eu tô gostando da performance dele, me garantiu uma vitória. Grayson Allen é terceiro anista, ele foi draftado pelo Duke, né? Então ele jogava em Duke, né? E querendo ou não, muito por essas faltas de... das lesões que estão acontecendo, lesões, Covid, vacina, etc., ele tá jogando, cara. Ele tem uma média de 14 pontos, ele tem
maior que do Kyle Lowry, né?
Maior que do Kyle Lowry. Tudo bem, Nilzito. Eu adoro que você me provoca.
A lista passou inteira e o Nil se manteve no número 1.
Com certeza. Mas assim, por exemplo, né? Então, você tem...
Compre, 30 segundos, cara. É Grayson Allen, cara. Não precisa ficar esse tempo todo falando do cara, velho.
É que grosso. Ele tá com soninho, gente. Desculpa, ele tá com soninho, tá? Sabe quando
tô brincando, eu faço uma criação
e falo assim? Ele tá com sono.
Agora eu não quero mais. Eu
não quero mais brincar. Vamos botar nossos pitacos na mesa pra quem ganha essa bagaça.
Não, acabou os 10 já?
Acabou. 10. Ó, tem
acabou, três. O décimo? Tem três, porra, tem acho que tinha mais um. Desculpa, Copres.
Tem três menções honrosas aqui que eu vou jogar os três e vocês falam se vocês acham que mereciam entrar
agora
nessa
lista. Agora pra acabar a lista, Deus. Vai, fala.
Jonas Valanciunas.
Acabou de falar dele. O Copres odeia ele. A gente
falou dele no episódio, eu gosto, Copres que não.
E Nemanja do Golden State Warriors.
Belica.
Esses três aqui.
No time do Warriors até eu jogo de pivô, né?
Muito legal, essa lista, menção rosa, muito bom os três.
Ó, excelente. Bora. esse
quem que era o outro? Era o Valanciunas, quem que era o segundo?
Opa, que legal.
Opa, que legal.
Eu tenho que dizer uma coisa, eu achei excelente, nota 2 para esses três jogadores.
É, total.
Pô, Valanciunas é bom, cacete.
Eu gosto que até quando é o momento Várzea, os três últimos da menção honrosa, vocês conseguem discordar.
Entre mas que eu até agora entendi qual que é o segundo dos três aí. É o Valanciunas,
quem? É o Javal McD, do Phoenix Suns.
Ah, pelo amor de Deus.
McD horrível no Suns, cara. McD muito ruim.
Não, esse cara bateu a cabeça no final da lista, é certeza.
Ô, Cobres, só pra você falar e pra gente ir pros palpites, você sabe que o time do Calvo tá jogando agora, né?
O time do Calvo tá jogando, né?
É, o Trae Young, vocês viram o vídeo que eu mandei lá do Calvo Brasileiro assistindo o jogo? O Trae Young, sou o Calvo!
Ah, eu já me decidiu, mano!
Torcedor brasileiro, ele vai até pra NBA, velho.
É maravilhoso, maravilhoso.
Ai, tem cada áudio legal no grupo de
doutorado. Diga.
Dá seus palpites aí, vai. Vamos começar essa
porcaria. Cara, vou começar. Eu não acho que esse 76ers fica aí, tá? Assim como o meu clubismo não me permite falar que o Heat vai ficar em segundo, eu acho que a gente vai ter uma virada, eu acho que o Bucks vai pegar vaga que ele não está pegando, eu acho que o Raptors vai melhorar agora que o Siakam voltou, eu acho que o Knicks pode ser uma surpresa.
E o Boston, melhora?
Puta, eu acho que o Boston, não sei não, cara.
Vai ficar essa Boston mesmo.
O Boston tá querendo trocar o Jaylen Brown pelo Simmons, cara. Meu Deus.
É que assim, não, cara, não é um time ruim, né, do Boston. É um time que vem com aquele time lá. Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, o Al Horford, sabe?
Grant Williams. Tem o Schroeder agora.
Honesto. Tem o Schroeder. Né? É um time honesto, mas assim... Cara, talvez pegue uma oitava vaga, assim, sabe que ele joga...
O time que sempre vai chegar, mas não vai ganhar. É um time bem treinado pelo Brad Stevens.
Mas o Celtics ficar atrás do Cavaliers, do Knicks, é meio inesperado.
Assim, não, acho que não fica também. Acho que o Cavaliers vai cair também, o Wizards, esses times aí vão...
Assim, eu acho que dos surpreendentes, eu acho que pode o que ficar de surpreendente mesmo é o Knicks. Eu acho que o Knicks pode pegar...
E tem o Charlotte nessa conferência aí, né? Que tá muito bem com o Lamelo lá, né? Que vem fazendo uma boa temporada. O
Charlotte,
né,
tá em nono. Tá com 5-7.
Então. É, o Miles Bridges lá, o pivôzão, tá jogando muito também, né? Uma temporada de All-Star, que ele tá falando
um
da...
Arrumado, véio, um time arrumado.
Ó, eu vou pra ser rápido, sempre que eu falo em 30 segundos, né? Eu acho que vai ser Miami Heat
contra... velho, é sério?
Eita. É sério, Miami Heat, ué. Eu acho que o Miami Heat vai.
Você tá falando o quê? Vai ser
já perdeu a aposta da Miami Heat? Aprende?
Oi?
Você tá falando da final da NBA, é isso?
Eu acho que vai ser. Não, final da NBA. Final da NBA, Eu acho que vai ser Heat contra. Cara, eu tô gostando muito desse Jazz, velho. Eu tô na dúvida, agora sério. Eu tô indo na dúvida entre o Jazz e os Mavericks. E eu acho que eu vou apostar no Jazz.
Jazz
e Heat na final de 75 anos da NBA, com o quarto caneco vindo para o sul da Flórida.
Oh my God.
É tipo a vai Copa lá. Sul, Nordeste e Norte do Gui, essa final.
Do Gui,
né?
Exatamente.
Vai falar em Gui, vai lá.
Vai você.
Ó, meu palpite aqui vai ser o seguinte. Primeiro que a maldição de Detroit continua, tanto no futebol americano quanto no basquete. Os dois times de Detroit vão ficar em último.
Tá ruim.
Tanto Lions quanto Pistons. E, bom, eu acho que vai passar Nets e Warriors e da Warriors na final. É isso.
Nets
bom palpite. Bom palpite.
Muito chama bem. Alguém.
Se fosse meu Clippers, né? Mas,
chama alguém, Gui.
Já que não vai ser meu Clippers, vou chamar o Rafa aí.
Rafael Rocha.
Ah, eu... Meta Glória Pires, né? E prefiro.
Não sou capaz de opinar.
Mas
é assim que a gente acerta, Rafa. É assim que a gente acerta. Mas... Vai? Não,
então eu vou seguir integralmente a opinião do Copres. E se ele botar lá no, nos aplicativos de apostas 10 conto, eu boto 10 conto também no que ele falar. Até porque eu gosto do Miami Heat.
Tá bom.
Vamos lá. É isso.
Muito bem.
Eu vou falar
da Glória Pires ainda.
Deixa o Nilzito para finalizar, que o Nilzito manja muito mais.
Vai ter uma...
Eu acho que eu vou de Brooklyn Nets e Utah Jazz. Tô gostando do Jazz. Eu não gosto do Jazz, nunca gostei. Mas eu quase falei Grizzlies.
Vocês estão gostando do Jazz que perdeu pro Magic, né? Vocês estão cientes dessa.
Mas é a hora de perder agora, né, Nil? A hora de perder.
Mas vocês estão cientes disso, né?
Eu quase falei Grizzlies. Mas eu fui
Nil,
de Jazz.
É um time que o Donovan Mitchell tá jogando pra caralho. O Hubert Gobert joga pra caralho. O Bogdanovic joga pra caralho.
O Gobert. O Clarkson, que era o sexto homem tá nas últimas temporadas aí, tá jogando nada.
O Clarkson tá com 14 pontos de média, velho.
Ah, no meu fantasy lá, ele tava negativando, cara.
Aí, ó. Olha lá.
Olha o critério dele.
Olha o critério.
Nilson, eu falei que você era um especialista e que ia fechar o programa.
Vou falar sério.
Me ajuda.
Eu tô muito empolgado com o Magic ser o último colocado aí de pegar a pick 1 do draft. Que Copres chama o prospect número 1 é Paolo Ranchero. E o apelido dele é Weevils. Huevos Ranchero.
Sensacional.
Olha que legal essa classe Huevos. Do ano que vem na.
Parece
no draft.
Um personagem de Breaking Bad.
Total, velho.
Imagina. Imagina a dupla: Huevos e Suggs.
Gênio.
Falando sério agora. Eu vou apostar aqui porque eu comprei umas brigas aí por causa do Vucevic, então eu vou apostar no Bulls.
Olha.
Pra liga do Caio.
Vou apostar no Bulls.
E na Conferência Oeste, pra ser diferentão, aí eu vou apostar. Tá difícil lá, hein, cara.
Denver Nuggets.
O Warriors não chega, isso é certeza.
Denver Nuggets.
Vou apostar no Lakers, cara, que o Lakers vai poupar o LeBron, vai poupar o Anthony Davis.
O Lakers é tipo o Juniors, assim, né? Vai, sempre chega. Né?
Porra, e uma final Lakers e Bulls ia ser muito legal. Pelo amor de Deus.
Porra, ia ser uma final do caralho pros 75 anos.
É, então, porra. Esse final do Lakers aí, que o maior campeão. Nossa, aí.
Imagina Lakers
com
e Bulls
que teve a maior dinastia dos anos 90.
O Phil Jackson brutosa, assim, sabe? Ia ser lindo, né?
Então. Nossa, um show do Phil Collins ali, né?
Eu quero mudar meu palpite agora. Eu quero Chicago Bulls e Lakers. Nunca quis que o Neil tivesse tanta razão na vida quanto hoje, mas beleza.
O Lakers que é igual os Patriots, né? Se deixarem chegar nos playoffs, meus amiguinhos.
Meu Deus.
O Rafael
termina esse negócio.
Igual Tom Brady,
aí,
né? O Tom Brady deixou chegar, né? Não, não perde, né?
Termina esse negócio aí que o Bruno Copete já tá fora da casa.
Nós estamos 5-4 com o glorioso Mac Jones, tá? Um beijo pra vocês, um beijo nas crianças.
Que quarterback toma vacina, parabéns ao Patriots. Vai lá, Rafael Rocha, fecha esse treco, vai.
Fica na avalhada aí, né?
Hashtag tá navalhada aí, ó. Tava fica faltando. Aí, né?
Ele esperou eu comprar a camisa dele, que eu espero há anos pra fazer isso, pra ele não tomar vacina. Vou botar fogo na camisa, assim que chegar.
Mas calma lá, ele tomou outras coisinhas.
Tomou
calma,
homeopatia.
Ele tá imunizado, Rafa.
Tomou homeopatia. Ele tem o corpo fechado. Olha
a camisa, abraço pro Douglas, amigo do Copres aí, o cara das camisetas aí, os caras conseguem tudo aí.
Ele tem o corpo fechado. Protegido.
Ele vai rezar Hail Mary pra não pegar Covid. Vai, Rafael Rocha.
Beijo.
Covid não, sai Covid, eu sou bom. Tá, vamos lá, então. Esse poderia ser justamente o momento merchandising se a gente tivesse milhares de seguidores e a NBA notasse a gente. Mas não é. É totalmente gratuito. Mas eu queria falar pra você, fã de NBA, que aqui em São Paulo inauguraram a maior loja da NBA da América Latina. Eu fui lá, que negócio maravilhoso, que negócio doido, que experiência incrível, meus amigos. Eu não comprei nada, porque eu não tenho um salário, eu não tenho salário do Bruno Kopreski, mas tem muita coisa legal.
Loja incrível, não comprei nada, e ainda quer um merchan pros caras, porra.
Mais que isso, não, mas vocês vão ouvir agora, mais que isso, tem muita coisa legal na loja no sentido de experiência, você vai lá, você brinca nos negócios, você joga bola, você, enfim, é muito legal.
Passa o endereço aí, Rafa, passa o endereço aí pra galera.
Vamos lá, o que a gente vai mexer?
Esse é o mexer de graça, né, Rafa? Que você orienta as pessoas a irem pra lá pra não comprar nada, né? Se eles tivessem pagado a gente ia falar que...
Mas o nosso seguidor tem dinheiro. Nosso seguidor vai ouvir falar, ele não tem, mas eu tenho, eu vou lá comprar.
Cartão com limite abaixo de 5 pau, nem
seguidor,
passa perto da loja.
Se você tem dinheiro, faz um Pix pra nós, pra gente, ajuda o Barba, Cabelo e Bola.
Não, vamos lá. Não, gente, regatas a partir de R$499. Delícia. Tem as regatas especiais do Kobe Bryant de R$2.799? Tem. Mas ei, também tem as. Você pode.
Vai dar de presente.
As populares de R$500, né?
Tem as populares de R$500. Qualquer pessoa pode comprar.
E se você não consegue pagar R$500, manda uma mensagem aqui pra gente, que a gente tem um amigo nosso que consegue resolver isso com vocês.
É por isso que a gente não consegue patrocinar.
Deixa o arroba, deixa o arroba aqui.
Deixa o arroba. Bom, mas eu acho que o
Copres, pra quem não sabe, quem controla os direitos da NBA Store no Brasil é a Netshoes.
Netshoes!
Já tá. É, já
patrocinar,
acabou de encerrar essa possibilidade.
Vou dar um recado aqui pro Bruno Copres.
Fala aí.
Bruno Copres, esse cara milionário desse grupo aqui. Você sabe que teve uma temporada, se eu não me engano, puta, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu acho que foi o John Wall. O John Wall, ele deu, no final da temporada, um presente para cada um dos jogadores, um Rolex personalizado para cada jogador do time da época que devia ser o Washington, não tenho a menor ideia. Qual é? Então, o que eu recomendo é que você compre uma camisa dessa do Kobe para cada um de nós. Para seguir o que o John Wall fez, entendeu? Porra, o do Neil é XWL, né? E aí a gente. O resto a gente. Tá falando de altura, Nilzito. Você não leva pro lado aí do que o Washington personal tá fazendo excelente trabalho. Esse programa não vai encerrar, gente. A gente tá sem foco, tá puxado.
Mano, você tá muito trouxa hoje, cara.
Você gosta, tá maravilhoso, mano. Cara. Você tá maravilhoso.
Perdão.
Ô, mas fica a dica pro amigo secreto, né? Vamos lá na NBA Store lá. Pro amigo secreto, lá no Rebox Maldiano.
Deixa uma amígdala lá pra comprar alguma coisa.
Não é tudo isso. Tem boné, tem bola, tem outras coisas. É isso aí, encerrando mais um episódio. Segue a gente no Instagram, @barbacabelobola. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube também. Esse foi o episódio número 93. Daqui a pouco a gente está de volta com o número 94. A gente já está preparando a pauta, hein? A gente sabe que você está esperando isso. A gente fez o ano passado, a gente vai fazer de novo. Final da Libertadores chegando. Pode esperar aí, viu? Tchau, tchau.
Boa, valeu.
Valeu, pessoal. Abraço.
Abraço.